Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Beth Veloso, apostas para o nosso Papo de Futuro. Bom dia, Beth. Qual que é o nosso assunto de hoje?
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel.
Bom dia.
Nosso assunto hoje é privacidade.
Privacidade na rede.
Privacidade nas redes sociais também. Eu recebi nos últimos dias umas mensagens vendo no meu Facebook. E uma delas é muito interessante. Autorizo qualquer instituição, agência, estrutura, governo dos Estados Unidos, Rússia, Partido Comunista Chinês. Vocês viram essa?
Sim.
O Vaticano, os elfos, ETs. Todo mundo pode olhar, distribuir, compartilhar minhas postagens, mensagens, minhas fotos. Essa mesma mensagem mandava um abraço para a mãe, para o avô e aqueles que ficam espionando a gente sem curtir nada. O Obama, os agentes da CIA. E do outro lado, que foi essa que eu, na verdade, compartilhei, tal, eu não autorizo nada. Facebook não pode compartilhar minhas imagens, minhas publicações, meu passado, presente e futuro. O Facebook está estritamente proibido de divulgar, copiar, distribuir, tomar todos os verbos possíveis o conteúdo, porque esse conteúdo é privado e confidencial. Ou seja, quem é que está certo, na verdade?
Nenhum dos dois.
Como é que quer confidencialidade rede social, gente?
Ignorância é uma benção. É melhor você não ler os termos e condições lá do Facebook, porque... Assim,
pelo menos o mais divertido é esse, né? É colocar o seguinte, no final, oi Obama! Porque o fato é o seguinte, privacidade é realmente uma questão muito delicada. E será que virou uma ficção nesses tempos de internet? Exposição total, visibilidade e uma câmera na nossa cola a cada segundo? Né? Então é o Big Brother que está por aí. E aí a gente traz aqui algumas reflexões importantes e eu decidi nesse comentário de hoje apenas pontuar algumas coisas que muita gente não sabe, mas que são muito importantes, porque, na verdade, é o que está na lei, independente de ter privacidade ou não. Então, é aquilo que a gente pode correr atrás se, de alguma forma, você se sentir desconfortável com um comentário ou com alguma suspeita de vazamento. E isso, sim, é verdade. Isso, sim, é real. Portanto, a gente vai começar falando um pouco do uso do e-mail corporativo, ou seja, aquele velho debate. O que é o e-mail corporativo? É aquele que o seu empregador dá ao empregado para que ele se comunique, faça o seu trabalho dentro daquele ambiente de trabalho.
Dentro do ambiente e falar de trabalho.
Ou seja, o entendimento é que sim, o seu empregador pode monitorar, pode rastrear o seu correio eletrônico, inclusive o conteúdo das mensagens. Por isso, não fere a norma constitucional da quebra do sigilo, porque é um e-mail corporativo e porque você está ciente de que essa é a regra. Portanto, esse é um entendimento já consolidado na justiça, inclusive havendo já jurisprudência para demissão por justa causa de um servidor, de um trabalhador, que estava falando muito mal da empresa e ele foi demitido por justa causa. E o seu e-mail foi, sim, violado e isso foi uma prova gerada contra o próprio trabalhador. Muito cuidado, portanto, se a regra é leia as regras, se o e-mail é exclusivamente para uso profissional, fique restrito ao uso profissional. Segundo ponto seria, os valores constitucionais da privacidade, é bom a gente saber, também são aplicáveis à internet, estão na Constituição e estão também no Código Civil brasileiro. E estão ainda no Marco Civil da Internet, que assegura, sim, esse direito fundamental a inviolabilidade ao sigilo das comunicações privadas ou preservadas. Ou seja, essas comunicações só podem ser acessadas mediante ordem judicial. Nenhuma delegacia, nenhuma autoridade, nem mesmo o Ministério Público pode estar violando o seu correio eletrônico, por exemplo, se não houver uma ordem judicial. A gente precisa fazer aqui, eu acho, Lincoln, uma distinção entre privacidade e intimidade. Digamos que a intimidade, isso está nos livros sobre Marco Civil da Internet, na doutrina, é o mais exclusivo dos direitos à privacidade. Por exemplo, a privacidade é o direito ao nome, à reputação, e isso seria a privacidade. E ele é confrontado com outro direito, com outros direitos, ou seja, você só tem o seu nome e a sua reputação na sociedade perante outras pessoas.
Vou tentar transformar isso num exemplo prático. Por exemplo, no caso do e-mail corporativo, o dono do e-mail, que é o seu empregador, ele pode até entrar lá. Mas se na sua troca de e-mails tiver algo que diga respeito à sua intimidade, ele não pode divulgar. Ele pode, no máximo, te punir por aquilo, mas divulgar ele não pode, né? Porque
Exatamente.
Fere a sua intimidade.
Uma comunicação, por exemplo, com o seu pai, com a sua mãe, isso já é da esfera da sua privacidade.
Quando você falou sua mãe, eu entendi que você falou sua amante. Aí é intimidade mesmo, né?
Aí é intimidade mesmo,
radicalmente.
Ou seja, a intimidade é o âmbito exclusivo daquele que preserva o alcance da sua vida privada. Ou seja, esses limites não estão muito claros, mas é importante dizer que seria o diário íntimo, o segredo sob juramento, próprias convicções ou essas questões do pudor pessoal de cada um, a gente entra nessa esfera também. Portanto, a privacidade são aqueles dados que você tem e a intimidade já é aquela comunicação muito mais pessoal. O artigo 3º do Marco Civil da Internet, portanto, diz que essa proteção de dados do internauta, como nome, endereço, fotografias, enfim, elas têm que ser dadas e o usuário ele tem que ter acesso aos seus próprios dados, ou seja, ele tem o direito a informações claras, completas, sobre como esses dados pessoais estão sendo coletados, armazenados, tratados e protegidos dentro do âmbito desse sigilo. E se você decidir, por exemplo, encerrar sua conta no Facebook, o que que acontece? Esses dados devem ser preservados ou você tem o direito à destruição desses dados? O Marco Civil prevê expressamente o direito à exclusão definitiva de dados pessoais do usuário que os tiver fornecido a uma aplicação da internet, por exemplo, uma rede, e a seu requerimento ele encerra sua conta e sim ele pode expedir a exclusão definitiva desses dados ao encerrar esse perfil.
Se eu fizer isso, por exemplo, saio do Facebook, peço a exclusão definitiva, mas sei que os dados ficaram armazenados lá na matriz, no Facebook, fora do Brasil. Como é que eu faço para garantir que... O Facebook pode ser, por exemplo, proibido de atuar no Brasil por conta de desrespeitar uma regra nacional, mantendo esses meus dados lá fora?
Todas essas questões não estão muito claras, né, Lincoln? A primeira questão é como é que você vai assegurar que realmente seus dados foram vagados e destruídos.
Como é que eu vou checar isso?
Né? Segundo, vai estar sempre na memória do computador, e isso pode ser acessado por um hacker ou por qualquer tipo de investigação. Ou seja, a gente sabe que no computador não existe uma destruição de fato definitiva dos dados.
E lembrando,
né,
que esses nossos dados eles não estão em um servidor, né? Eles estão em vários servidores que são backups, né? Que são...
Exatamente,
um
né?
Do outro, mundo afora, né?
Exatamente,
há
mundo afora.
Do Facebook na Rússia, né, por exemplo.
Então tem essa questão. Agora, o fato é que o Facebook é uma empresa que, embora internacional, e a gente vai falar também dessa questão da transterritorialidade dessas empresas.com, mas ele está sujeito a cumprimento das regras brasileiras. Então, o acesso à justiça, o direito jurisdicional, que a gente chama, ou seja, de você processar alguém de acordo com as leis do seu país, embora seja uma empresa de cunho internacional e de âmbito mundial, ele é garantido, sim. Então, você pode processar e o Facebook, ele tem que responder aqui. E, bom, e só para a gente terminar, então, esse comentário de hoje, um pouco mais brevemente, a gente continua esse bate-papo na semana que vem, que ele é muito importante, né? A gente está analisando aqui no Congresso Nacional o projeto de lei 5276, de 2016, do Poder Executivo, que trata justamente da proteção dos dados pessoais. Eu recomendo fortemente para os nossos ouvintes especialistas a leitura desse projeto de lei que está na comissão, vai receber daqui a pouco um parecer que está sendo, inclusive, trabalhado pela consultoria, com a colaboração da consultoria, e que trata justamente da liberdade, do direito que os governos têm, as empresas, a responsabilidade que eles têm na proteção desses seus bens pessoais, que na verdade são dados, né? E uma das grandes diretivas é a diretiva 9546 da União Europeia, que cria, por exemplo, o Instituto dos Dados Sensíveis, ou seja, aquilo que revela a origem racional, étnica, as convicções religiosas, filosóficas, de gênero, opiniões públicas, adesão a partidos, caráter, informações de caráter religioso, filosófico, político, tudo isso são dados sensíveis. E para esses dados, tudo indica que precisará, sim, haver uma autorização especial para que esses dados sejam compartilhados de alguma forma nas redes pessoais. Você vai ter que manter o sigilo desses dados.
Perfeito. Okay? Obrigado, Beto Veloso, por mais um Papo de Futuro.